Excelentíssimo senhor presidente do Senado Federal, senador Rodrigo Pacheco, senhor vice-presidente do Senado Federal, senador veneziano Vital do Rego, senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes, senhor ministro de Estado, chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, senhor Alexandre Padilha, primeiro secretário do Senado Federal, senador Rogério Carvalho, senhora presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Maria Tereza de Assis Moura, senhoras senadores, senhores senadores, senhoras e senhores, a história registra a importância para o sucesso das comunidades políticas de um órgão atuante nos destinos dos povos, composto pelas pessoas mais respeitadas e experientes, menos conturbadas pelas efervescências dos conflitos momentâneos. Devemos aos romanos o nome Senado para este órgão, que em tempos milenares designava a reunião dos mais eminentes cidadãos da polis. O nome se tornou prestigioso, designando instituição central em tantos eventos culminantes no processo histórico da civilização. Não à toa o nosso país, desde a sua concepção como nação independente, tampouco pôde prescindir da implantação de uma Câmara Alta, talhada para servir de ponto de equilíbrio no plano das disputas entre segmentos políticos. Diante da intrepidez que se associa ordinariamente às representações políticas estabelecidas por eleições mais rentes entre si, reparou-se o préstimo aos valores perduráveis de uma casa legislativa com maior estabilidade de mandato dos seus membros e, portanto, menos influenciável pelas diferenças imediatas e oscilantes entre os cidadãos. Há 200 anos, o Senado brasileiro assume tal função e dá mostras do acerto dessa arquitetura institucional. Acrescentou-se ainda, a partir da era republicana, a incumbência de concretizar a igualdade jurídica dos Estados-membros na contextura basilar da federação pela representação paritária das unidades federadas numa casa legislativa própria. O fato mesmo de estarmos nesta mesa, o representante do Executivo Federal, o decano do Supremo Tribunal Federal, a presidente do Superior Tribunal de Justiça e o chefe do Ministério Público Federal, impõe à ocasião recordar pelo menos uma das tantas atribuições desta Casa, fundamentais para o arranjo democrático num quadro de separação e harmonia entre poderes. Lembro da grave e tão significativa competência do Senado no contexto da titularidade de outros poderes e instituições medulares do país. O Senado desempenha a crucial incumbência de se somar ao presidente da República no processo de escolha dos membros do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores, da Procuradoria-Geral da República e de tantos órgãos de relevo político, administrativo e econômico. Também é no Senado que se ultimam os processos de apuração de responsabilidade, de que pende a própria persistência do mandato das pessoas investidas nos altos cargos do país. Nesse setor, como em todos os demais, que o Constituinte, desde 1824, tem confiado ao Senado, a contabilidade dos acertos conclama à celebração e ao aplauso. Acaso teremos aqui também um fator a explicar a interação do Senado por meio dos seus membros, na composição mesma de outros poderes. De certo que haverá de ser correlacionado o prestígio aurido da condição de membro desta Casa à escolha pelo eleitorado entre antigos senadores de presidentes da República. Porventura se dará o mesmo com os 13 senadores que dessa condição transitaram para compor o Supremo Tribunal Federal. O mais recente deles, o admirável ministro Flávio Dino. Numa passagem que merece ser ouvida nesta efeméride, Machado de Assis, também lembrado no discurso do ministro Gilmar Mendes, ao recolher antigas páginas sobre as suas reminiscências do Senado, dá-nos conta do seu espanto ao ver, em seguida a um discurso que adjetiva de acerbo, o mesmo orador, senador oposicionista, em cordial colóquio com seu colega da situação. Compreendi, entrega-nos o maior dos nossos escritores, que a mais bela coisa das lutas parlamentares é justamente a estima das pessoas, de envolta com as dissensões de princípios, espírito de tolerância que não conhece ainda as povoações rústicas. Esse espírito de convivência tolerante com que o Senado ensina ao país o modo justo de fazer o que é justo, acresce razões para celebrarmos os dois séculos desta casa na altaneira reputação que sempre soube esculpir e consolidar ao longo desse tempo. A Procuradoria-Geral da República se une ao país nos efusivos parabéns ao Senado Federal e a todas as senhoras e senhores senadores do passado e do presente. Muito obrigado.